voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O Mercosul envolve também os trabalhos dos senadores e dos deputados federais. Por meio da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 18 parlamentares, 9 de cada casa, trabalham na análise dos acordos que depois são aprovados pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O consultor do Senado, Jonisval Gonçalves, explica como é composta a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Segundo ele, a comissão tem sido um elemento importante nos debates sobre o bloco.
Ela é uma comissão mista, formada por deputados e senadores e com a presidência rotativa entre Senado e Câmara. É uma comissão que tem sido bastante atuante. É uma comissão que tem estimulado muito o debate, tem estimulado, inclusive, o desenvolvimento legislativo no âmbito do Mercosul, mas, sobretudo, na internalização das normas do Mercosul, no caso do Brasil. Isso tem sido bastante positivo.
Jonisval Gonçalves explica como é o trabalho da comissão.
A Comissão Parlamentar do Mercosul, ela é importante no sentido de estimular o debate dentro do Congresso Nacional, no caso do Brasil, a respeito do processo de integração. Todos os tratados celebrados no âmbito do Mercosul, todos os acordos que vêm para o Congresso para serem aprovados, eles passam preliminarmente pela Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Ela elabora um relatório no qual ela identifica a importância daquele acordo, a importância daquele processo legislativo para a integração, e ela estabelece norteadores para as outras comissões do Congresso que avaliarão o tratado para que possa ser aprovado e, em seguida, ratificado pelo Poder Executivo.
O presidente da Comissão Mista do Mercosul, senador Sérgio Zambiasi, explica outros detalhes da atuação do colegiado.
A Comissão Mista do Congresso Nacional é que exercita, digamos assim, um compromisso de analisar projetos, propostas, normas, mensagens dos executivos, análise e, após a sua aprovação, encaminhar para as respectivas comissões, primeiro na Câmara e depois no Senado, para a sanção presidencial. É um trabalho integrado, importante, somos 18 membros, 9 senadores e 9 deputados. Tem este compromisso, né, de consolidar esta proposta de afirmação do Mercosul.
Zambiasi destaca ainda que a Comissão Mista trabalha em conjunto com as comissões de relações exteriores da Câmara e do Senado. O senador explica como é o trâmite dos projetos que são analisados pela Comissão Mista do Mercosul.
Aprovada na comissão, designa-se a próxima, que pode ser ou a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ou a Comissão do Trabalho, dependendo do tema, a Comissão de Segurança Pública. E então vem todo um trâmite que cada casa obedece através do seu regimento. Depois da análise da Câmara, que vem para o Senado, que então, aprovando as normas, encaminha para o plenário, que aprova e vai à sanção do presidente.
Jonisval Gonçalves ressalta o papel do Senado no trâmite dos acordos entre os países membros do bloco. Todos esses acordos, explica Jonisval, são analisados e votados tanto pelos senadores como pelos deputados federais e somente depois ratificados pelo presidente da República. Mas o Senado é o campo do debate sobre as questões que envolvem o bloco econômico.
Em segundo lugar, graças aos parlamentares do Senado, graças aos senadores aqui, se pode desenvolver um debate, se pode produzir um debate em torno das questões do Mercosul, se pode estimular determinados setores, se pode estimular, inclusive, por meio dos discursos, das audiências públicas, dos requerimentos de informação, uma atuação mais significativa por parte do Poder Executivo.
Segundo Jonisval, o Senado tem sido importante no papel de levar o debate sobre o Mercosul para a sociedade brasileira.
Se tem buscado discutir e apresentar o Mercosul para a sociedade. O Senado, como representante da federação, dos entes federados e, de certo modo, como a principal instância, uma instância importante do Poder Legislativo, tem essa missão de trazer para a nossa sociedade a realidade do Mercosul. E tem feito isso.
Para o senador Marco Maciel, do PFL pernambucano, ao longo dos anos, o Senado foi se consolidando não apenas como a Casa da Federação Brasileira, da representação dos estados no parlamento, mas também na Casa da Política Externa. Isso, segundo o senador, é fruto da responsabilidade dos senadores em aprovarem os chefes das missões diplomáticas do Brasil no exterior e os acordos internacionais formalizados pelo país. No entanto, Marco Maciel ressalta que esse caráter, o de Casa da Política Externa, aumenta também porque o Brasil está ampliando sua participação no cenário mundial.
Como cabe ao Senado aprovar a indicação de embaixadores e acordos internacionais que comprometam financeiramente o país, a União, isso faz com que também o Senado termine se convertendo na Casa da Política Externa. Cada vez mais, o Senado, além de ser a Casa da Federação, vai ser a Casa da Política Externa. Não é porque novas atribuições estejam sendo acrescentadas às que ele já tem. É porque o Brasil, cada vez mais, tem uma maior presença na sociedade internacional. E isso é resultado não somente da nossa extensão territorial e da nossa expressão demográfica. É resultado também de uma maior inserção do Brasil no exterior.
Para Marco Maciel, a criação do Mercosul é um exemplo dessa ampliação da presença brasileira no cenário internacional. O senador afirma que a tendência é que o mercado se amplie para os demais países da América do Sul.
Eu citaria como exemplo a criação do Mercosul, que representa, de alguma forma, um pacto primitivo, que significava um pacto dos países do Prata, da Bacia do Prata, o Cone Sul, então Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Mercosul hoje se amplia. A tendência é que os países da América do Sul terminem se associando ao Mercosul, isso pelo menos entendo que seria o ideal, e nós pudéssemos ter mais do que a união dos países do Cone Sul, mas pudéssemos ter a união de todos os países da América do Sul. E isso significa dizer que teríamos, portanto, mais de 12 países associados e daria um reforço muito grande à nossa interlocução no exterior.
A mesma perspectiva de ampliação do bloco tem o senador Sérgio Zambiasi. Ele cita o exemplo do Peru, de onde o presidente Allan Garcia já sinalizou que pretende aderir ao bloco.
Esteve no Brasil o presidente do Peru, Allan Garcia, e ele foi convidado e sinalizou simpatia para o Peru iniciar as tratativas de ingresso no Mercosul. Nós já temos manifestações de outros países que entendem que o bloco se consolida à medida em que novos países aderirem logo à frente. Quem sabe o Chile partirá de membro associado para membro pleno. Quem sabe a Bolívia logo também sairá da condição de membro associado para membro pleno e, em consequência, o próprio bloco poderá voltar-se com mais atenção para esse país que precisa da ajuda de todos nós. Essas questões todas, eu acredito que consolidam institucionalmente o Mercosul.
Se a União do Mercosul não conseguiu, ao longo dos anos, se consolidar, um fato novo no campo institucional promete contribuir para que essa integração caminhe para o fortalecimento. A novidade é o Parlamento do Mercosul, que será inaugurado em dezembro de 2006. A decisão de se criar um parlamento para o bloco existe desde a criação do Mercado Comum do Sul, mas somente em 2004, na Cúpula de Ouro Preto, decidiu-se pela sua efetiva instalação. O parlamento é definido pelo protocolo constitutivo como órgão de representação dos povos do bloco, independente e autônomo, que passa a integrar a estrutura institucional do Mercosul. Entre as suas competências estão as de emitir declarações, recomendações e relatórios sobre o processo de integração e efetuar pedidos de informação aos órgãos decisórios e consultivos do Mercosul. O parlamento terá sede em Montevidéu, a capital do Uruguai, e representantes de todos os países membros. As primeiras bancadas serão indicadas pelos parlamentos nacionais dos países membros, e nas próximas eleições de cada país, novos deputados ao Parlamento do Mercosul serão eleitos diretamente. Cada país terá uma bancada proporcional ao seu tamanho. Ainda não se trata de um legislativo com voto direto e representatividade em relação à população, porém, o parlamento será um local de debates políticos que poderão auxiliar na construção da tão sonhada integração regional. O senador Sérgio Zambiasi explica como deverá funcionar o Parlamento do Mercosul.
Inicialmente, nós vamos ter um parlamento um pouco diferenciado. Este Parlamento do Mercosul, ele promoverá pareceres, ele analisará projetos de normas, anteprojetos de normas, declarações, recomendações, relatórios e disposições. Estas serão as ações iniciais, os primeiros atos do parlamento. Mais à frente, o caráter muda.
O processo de implantação do parlamento, que começa ao final de 2006, deverá ocorrer de forma gradual até 2014. Ao final de duas etapas de transição, estabelecidas no protocolo constitutivo do novo organismo, tomarão posse em 2015 deputados eleitos no mesmo dia em cada um dos países integrantes do bloco. A data das eleições comuns, a ser definida até 2012, será conhecida como o Dia do Mercosul Cidadão. Durante a primeira etapa da transição, de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2010, o parlamento será integrado por 18 representantes de cada componente do bloco, indicados pelos respectivos congressos nacionais, independentemente do tamanho do país e de sua população. Os critérios para a composição definitiva, com peso específico para cada país, de acordo com a sua população, serão definidos até o final de 2007, Quem explica essa composição é o senador Sérgio Zambiasi.
O Parlamento do Mercosul, este que se instala, ele será composto por membros titulares dos congressos nacionais. E, nestes primeiros 4 anos, nós teremos participação igualitária. São 18 membros por país. O menor país, o Uruguai, e o maior país, o Brasil, todos terão 18 membros. A partir das eleições, este parlamento que está instalado vai definir o percentual que formará, que caberá a cada país, com um número mínimo de 16 parlamentares por país e, em princípio, um número máximo de 36, que é o maior país, no caso, o Brasil. Quer dizer, entre 16 parlamentares, representantes eleitos, então, por voto direto e secreto, e 36, que é o maior número do maior país do Brasil, se estabelecerá a representação de cada país. Mas isto será definido pelo parlamento instalado e funcionando com as designações, então, dos respectivos parlamentares de cada Congresso Nacional.
Na segunda fase, de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014, já valerão as regras destinadas a garantir bancadas proporcionais a cada integrante do bloco. E os parlamentares terão sido eleitos segundo a agenda eleitoral de cada país membro. Ou seja, as datas de escolha dos integrantes do parlamento ainda não serão coincidentes. Até o final de 2014, serão realizadas as eleições comuns para a escolha dos parlamentares que tomarão posse em 2015. Já concluídas as etapas de transição. A partir de então, os integrantes do parlamento serão escolhidos na mesma data a cada 4 anos. O consultor do Senado, Joanisval Gonçalves, explica que a instalação do processo é um passo importante na direção de instituições fortes do bloco. Mas ele adverte que esse fortalecimento do órgão vai depender muito dos parlamentares.
A ideia do parlamento do Mercosul é uma ideia muito voltada à concretização desse processo de institucionalização do Mercosul. Ainda que de maneira muito simbólica nesse começo, a instalação do parlamento é um passo importante, porque ela começa, aqui a gente começa a ver instituições ganhando força. É claro que esse fortalecimento vai depender muito do empenho dos parlamentares nesse primeiro momento. De qualquer maneira, é um novo foro de discussão sobre questões relacionadas ao bloco.
Joanisval comenta que a partir do momento que os parlamentares forem eleitos diretamente pela população dos países membros, o parlamento do Mercosul tenderá a ter uma representação forte dentro do bloco. Segundo o consultor do Senado, o parlamento é um passo positivo para a integração.
O parlamento do Mercosul pode ser percebido como um sinal positivo no processo de democratização, no processo de integração do Mercosul. Democratização no sentido de que nós temos os representantes de diferentes setores da sociedade, agora sob a esfera do legislativo, discutindo questões do Mercosul. E importante no sentido da integração, porque nós temos um diálogo mais efetivo entre os poderes legislativos dos quatro países, ou 5, se incluirmos a Venezuela.
Joanisval Gonçalves explica como se dará a integração entre o Parlamento do Mercosul e o Congresso Nacional Brasileiro, para que um não se sobreponha sobre as atividades do outro.
Os acordos internacionais vão continuar passando pelo Senado e pela Câmara para serem aprovados. Entretanto, o Parlamento do Mercosul vai servir, sobretudo, como uma instância de deliberação, de discussão, de debate de uma maneira mais ampla a respeito da situação do bloco. De fato, a ideia de um parlamento como esse que está sendo criado está muito mais voltado à possibilidade de discussão, mais do que à possibilidade de produção, num primeiro momento, de produção legislativa. Nesse sentido, será muito parecido com o modelo europeu, que discute e fiscaliza muito mais do que efetivamente tem iniciativa de legislar. Então, a princípio, se deve continuar preservando os poderes de ambas as casas aqui do Congresso para aprovar tratados.
O Parlamento do Mercosul será responsável por questões supranacionais e nunca irá se sobrepor aos congressos nacionais dos países membros. Quem explica é o senador Sérgio Zambiasi.
Nós estamos seguindo mais ou menos as normas e os parâmetros do Parlamento Europeu, que inclusive hoje já interfere sobre, digamos, o orçamento previsto para a Comunidade Econômica Europeia. Então, não há superposição, né? O Parlamento, ele vai trabalhar a integração, ele vai trabalhar, digamos assim, o aprimoramento das normas, a construção e a solidificação da cidadania mercosulina, que ele vai trabalhar temas que envolvam os interesses supranacionais. E, portanto, não haverá interferência em questões internas de cada país.
Mas, com a instalação do Parlamento do Mercosul, como ficará a comissão mista que hoje trata dos assuntos referentes ao bloco dentro do Congresso Nacional? Segundo o senador Sérgio Zambiasi, a comissão não deixará de existir e nem perderá força. Pelo contrário, passará a ser uma comissão com ainda mais atribuições.
Ela terá, então, a possibilidade de, mudando regimentalmente, a possibilidade de suprir o trabalho das demais comissões. Ela poderá, inclusive, analisar projetos terminativamente, o que vai dar, inclusive, uma maior velocidade, uma maior rapidez no exame, na análise e na aprovação das matérias, com decisões terminativas que eu entendo como um papel de protagonismo no processo da consolidação da ação parlamentar do Mercosul.
No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre um dos mais importantes trabalhos do Senado, o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vamos falar sobre as comissões parlamentares de inquérito, um instrumento da minoria para garantir a transparência dos atos praticados pelo poder público brasileiro, seja no Executivo, no Judiciário ou no Legislativo. Você acompanhou o 41º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro e Nara Ferreira. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Adriano Faria. Produção sonora, Maria Vilhena. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo, Walter Dalbello e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.